Vamos ver aqui algumas perguntas. A pessoa está perguntando qual é o significado da cruz nos vidros da casa de oração de Mahindra. Ali em cada janela existe a cruz com os quatro braços iguais. O símbolo da cruz, ele vai evoluindo para nós à medida que a nossa consciência se expande. Então, quando Jesus se deixou crucificar, ele estava naquele momento fazendo a ligação entre a vida vertical e a vida horizontal. E esse ponto de ligação entre a vida vertical e a vida horizontal seria o coração, a alma, o lado cardíaco, a alma. Então ali tratava-se de equilibrar, perfeito equilíbrio, o que se recebe do alto com aquilo que se faz aqui. Agora, depois de 2000 anos, a humanidade já deve ter assimilado isto em algum grau. E agora nós estamos com esse símbolo da cruz significando para nós outra coisa. Porque o nosso equilíbrio entre o vertical e o horizontal já deve ter sido feito. Então a cruz agora tem quatro braços iguais, porque cada braço está significando o nosso serviço aos quatro reinos. Então hoje o serviço é necessário e é importante igualmente nos quatro reinos: reino humano, reino animal, reino vegetal e reino mineral. Então hoje nós não estamos mais crucificados no mesmo sentido que estávamos há 2000 anos. Hoje a nossa posição seria estar servindo igualmente aos quatro reinos. Por isso é que os quatro braços são iguais e cada um tem aquela pequena marca igual nos quatro. Então essa é a cruz para a nova terra e essa é a cruz para a nova humanidade. Aqueles que não percebem que o serviço é um só, porque a lei do serviço é uma só, e portanto tudo está aí para ser servido, porque quase tudo está mais ou menos perdido, então tudo precisa do nosso serviço. E cada um encontra a sua forma de servir, cada um encontra o seu campo de serviço e cada um encontra o nível em que vai servir. Mas isto hoje é para todos. A cruz hoje é serviço. E quem não consegue reconhecer isto e quem ainda está cuidando antes de si do que dos outros, do que dos quatro reinos, está entrando em muitas dificuldades, porque não encontra a energia adequada para se manter em equilíbrio. Porque o equilíbrio está no serviço aos quatro reinos e com igual intensidade, porque todos os reinos precisam de serviço. Eu não sei se hoje ou amanhã nós vamos cuidar de estudar um pouco, por exemplo, o processo das baleias que está acontecendo com elas e o papel das baleias neste planeta. Vamos ver então um exemplo de quanto precisaríamos nos equilibrar e quanto o reino animal e o reino vegetal têm mais noção do serviço, do equilíbrio do que o homem. Enquanto o reino vegetal e o reino animal equilibram o planeta, o homem desequilibra. Então nós precisamos ter isso na consciência, teríamos que ver isto com bastante amor, porque se pensarmos um momento no que fazemos e no que somos e no que representamos neste planeta como energia inadequada para uma evolução superior, nós perderíamos a estima por nós mesmos. Então temos um trabalho duplo, não? Primeiro, de reconhecer o quanto estamos desatualizados em relação ao que deveria ser a nossa ação e a nossa vida neste planeta. E depois, um trabalho de cuidar para não perder a autoestima. Porque se nós chegamos a certas conclusões, para perder a autoestima é muito fácil, é um passo. Então nós precisamos cuidar daquilo que temos que cuidar e cuidar também de nós, neste sentido. Veja uma coisa. Uma pessoa está com dificuldades em se situar com as suas perdas. Ela diz que tudo o que começa não consegue terminar. Teve grandes perdas financeiras e grandes perdas sentimentais. Fiquei sem renda e, mesmo tendo muita habilidade para trabalhar, nada dá certo, começo com uma boa ideia, dou seguimento e logo tudo para. Todas as pessoas que compram de mim não pagam e eu só tenho prejuízo. Não sei como me situar com isto e fico muito agradecida se receber uma colaboração. Isto é típico, não? Dos nossos esquemas de vida que estão ruindo. Toda essa estrutura normal, toda essa estrutura regular, tudo isso está ruindo. E aqueles que conseguem manter um certo equilíbrio nessa estrutura são aqueles que têm um bom saldo kármico, não? No equilíbrio do universo. Então conseguem se manter num certo equilíbrio. Mas a grande maioria vive em desequilíbrio. E enquanto nós continuarmos a lutar para salvar o que está aí, nós vamos ter a sensação de maior naufrágio. Então é preciso que a gente reconheça que tudo está em juízo, que tudo está praticamente se dissolvendo, assim como está estruturado. Temos que reconhecer isto e temos que pedir muita luz ao nosso interior para ver como é que vamos atravessar esta fase. Porque nesta fase do planeta, nesta fase do plano evolutivo, em princípio, é uma verdadeira exceção quem consegue se equilibrar nesse sistema que está aí. De forma que aqueles que conseguem se equilibrar ou que conseguem atravessar isto sem muito tumulto na sua própria vida, devem dar graças. Agora, aqueles que não conseguem mais, ou aqueles que estão se sentindo como esta pessoa, devem finalmente compreender que tudo que está aí não é correto. E que se alguma coisa não dá certo, isto pode estar acontecendo para que o seu karma não fique tão em débito com o equilíbrio geral. Porque quando as coisas dão certo, eu não sei em que prato da balança estamos, se é no positivo ou se é no negativo. De forma que quando as coisas não dão certo neste mundo e neste esquema de vida que adotaram, quando as coisas não dão certo, karmicamente para nós é muito melhor do que se dessem. Porque quando dá certo, estamos usando e abusando do que seria dos outros. E quando não dá certo, alguém está abusando daquilo que seria de nós. E entre abusar e ser abusado, karmicamente é melhor ser abusado. Vocês compreendem isto? Devem compreender. Então, karmicamente, na vida kármica, dentro do nosso esquema universal, é melhor ser abusado do que abusar. E como tudo está em desequilíbrio, quem não está nesta situação deve estar abusando. De forma que, para alguns, é tempo de abusar. E para outros, basta de abusar. É disto que se trata, no nosso entender. Agora, tudo tem outras interpretações e tudo tem outros modos de ver. E uma pessoa está perguntando se só passarão para a quarta dimensão aqueles que tiverem totalmente anulado a personalidade. Nós vivemos na terceira dimensão, esta dimensão que conhecemos, e o nosso passo seguinte é para a quarta dimensão. E a quarta dimensão não é uma dimensão material como esta. É uma dimensão mais sutil. E a quarta dimensão é o nosso caminho para as dimensões espirituais, para as dimensões imateriais. E como é que nós vamos nos aproximando da quarta dimensão? Porque a terceira dimensão já está em juízo e a terceira dimensão, essa onde nós estamos, vai ser profundamente purificada. Purificada quer dizer destruída em todos aqueles pontos que não servem para o próximo futuro, que não servem para os próximos ciclos do planeta. Então, para nós irmos nos aproximando da quarta dimensão, como pergunta a pessoa, nós teríamos que estar dispostos, teríamos que estar decididos a cortar com tudo aquilo que é da terceira. Enfim, isto é muito simples dizer, é muito simples compreender, mas fazer não é tão simples, porque nós temos karma material com aquilo que nos ata. Temos karma material com aquilo que nos aprisiona, não é? Essas algemas que nos pegam, que todos nós nos sentimos algemados, né? Em certas situações. Isto tudo é kármico. Então, para romper com isto, é preciso que o karma vá se transformando. E para que o karma possa se transformar com mais liberdade, é preciso que a gente vá se esquecendo de si gradualmente e vá servindo ao próximo. Então, esta é a forma de você ir se libertando da terceira dimensão. E quanto mais você usufrui na terceira dimensão, quanto mais você se aproveita, quanto mais você, entre aspas, é feliz na terceira dimensão, mais as suas algemas te estão prendendo. E servir ao outro, esquecendo-se de si, é a forma mais rápida e mais simples de nós irmos nos sentindo libertos. Então, nem sempre nós nos sentimos libertos quando conseguimos o que queremos. Mas nos sentimos libertos é não conseguindo o que queremos. Aliás, como disse São João da Cruz, e ele repete, porque quem quer em nós é o ego. Quem quer em nós são os corpos. O espírito não quer isso, não. Quem quer são os corpos. E os corpos estão aí para serem purificados. E quando eles querem uma coisa e não têm, é uma forma deles serem purificados. De forma que quem está situado nesse plano, quem está com a sua vida organizada nesse plano, parece que ainda tem tempo para ir se libertando. E oportunidade também para ir se libertando, porque basta olhar em torno para ver quantas necessidades existem. E é só nós olharmos em torno, reconhecermos uma necessidade e assumirmos ajudar naquilo. Agora, quem não está nesta linha, vai mesmo ficar sem saber o que fazer. Porque este processo da passagem da terceira para a quarta dimensão, que é o processo da Terra, é o processo de todo o planeta, isso está na dependência de nós irmos nos desapegando da terceira dimensão. Então, nós podemos ter doenças dolorosas, podemos ter necessidades aflitivas, podemos ter confusão mental, tudo isto porque insistimos em ficar muito coligados, coligados mais do que é necessário nesse momento com a terceira dimensão, com todo este mundo material. Seria bom que a gente colocasse esse assunto no coração, porque mesmo aqueles que já estão desapegados de muitas coisas, quem sabe se ainda tem que se desapegar de si mesmos. Quem sabe se se mantém apegados a si mesmo. Estão apegados àquilo que é o ego. Estão apegados àquilo que é material. Bem, aqui uma pessoa diz, faço um trabalho com mantras, sozinho, antes de sair para as minhas atividades práticas. Faço orações, leio o livro da mãe, de Shri Aurobindo, e posso intensificar esses trabalhos. Tem alguma indicação? Tudo isto de nada vale se você não servir. Tudo isto é muito valioso. E tudo isto é para ser feito. Mas isto de nada vale se você não serve os outros. Porque tudo isso que você está lendo e tudo isso que você está estudando foi doações de seres muito evoluídos que estavam se doando para você. Estavam se doando para a humanidade. Então deixaram estas obras como doação para a humanidade. E com isso eles se libertaram e hoje não são mais humanos. Agora, se você vai fazer só isto, então falta o principal, que é você entrar em serviço, que é você ajudar os que necessitam. E aí você vai poder aplicar muito melhor tudo isso que você está estudando. Porque aqui você está estudando para você. E a gente estuda para aplicar. A gente estuda é para doar. E também pergunto, ele diz, onde está minha alma? Onde está o meu espírito? Onde está minha mônada? Sim, tudo isso estará fluindo, tudo isso estará presente no seu serviço. Então, se você quer saber onde está sua alma, onde está seu espírito, você se põe a servir. Porque se você se puser a servir, a sua alma, o seu espírito, todo o teu ser flui ali, flui para os outros. E aí você vai então conhecer. Porque eles vão passar por você e vão na direção dos outros. Então você vai saber onde está a sua alma quando você começar a servir. A sua alma estará na sua ação. Seu espírito estará na sua ação. E nós estamos tão materialistas que não podemos conceber uma coisa destas. Como é que vamos procurar o Espírito nos céus? Vamos procurar o Espírito aonde? Você vai servir? Você faça uma ação benéfica, faça uma ação positiva, o seu Espírito vai estar ali. Seu Espírito você vai perceber que está ali, você vai perceber o seu Espírito na ação que você está praticando. E você vai ver o quanto esta ação vai encontrar caminho aberto. E uma pessoa pergunta, como é vista a celebração espiritual da forma como fazem os indígenas brasileiros com cantos, danças, pinturas corporais, etc.? E como é visto pelas hierarquias o uso das plantas de poder? Essas celebrações dos atuais indígenas encarnados são celebrações que dizem respeito a consciência deles atual. E essas celebrações e a consciência indígena atual vai ter que ser resolvida sendo transportada deste planeta para um outro local do universo, aonde vai poder se desenvolver livremente. E quem está a cargo desta transmigração desta consciência indígena, é Mahindra, que é conhecida como a mãe do mundo, a mãe do planeta. Então, é a energia da mãe do planeta que vai levar a consciência indígena atual para um lugar do universo, universo no qual ela é rainha, vai levar para o lugar do universo aonde esta consciência possa se desenvolver. Porque esta consciência não conseguiu se desenvolver na superfície da Terra por enquanto, então ela vai ser transferida para um outro local do universo, onde vai finalmente poder se desenvolver. Agora, quanto à responsabilidade daquelas outras raças e povos que não permitiram que a consciência indígena se desenvolvesse, isto é uma responsabilidade que eles vão se dar conta dentro da lei do karma. Agora, plantas de poder, isto é algo do tempo em que nós não sabíamos que o nosso poder está no espírito e não nas plantas. Então, o nosso poder está no espírito. O poder das plantas é para o reino vegetal, é para o desenvolvimento do reino vegetal. O nosso poder está no nosso espírito, de forma que quem ainda usa plantas de poder está inibindo o próprio espírito de exercer poder sobre ele. Trocou o próprio espírito pelas plantas, então está ficando cada vez mais inibido. Bem, quando se falou nos indígenas, nós não estávamos nos referindo à consciência indígena que não vive mais encarnada e que vive, por exemplo, nas dimensões intraterrenas. Porque a consciência indígena que está nas dimensões intraterrenas, vivendo, evoluindo, é muito mais adiantada em certos princípios do que a consciência humana dos que estão na superfície. Então, quando se fala de consciência indígena, se fala daqueles que estão na superfície e que vão ser transmigrados, porque aqui não há mais campo para eles, porque precisam de outra coisa a esta altura, e há a consciência indígena intraterrena, que é mais evoluída do que a nossa em muitos setores. Então, são aí duas coisas diferentes. E se nós podemos explicar o atributo da Casa Luz da Colina, da rede de serviço, que diz o seguinte: no serviço, unir ação e contemplação. Bem, isto é um desdobramento daquele ensinamento da fé e das obras. Há 2000 anos ou mais, não? Que nos dizem a fé sem obras de nada vale e que as obras sem a fé também de nada vale. Então, a fé e as obras vão juntas. Isto se diz há mais de 2000 anos. Agora, no serviço, unir ação e contemplação. Aqui, as obras estamos chamando de serviço e a fé estamos chamando de contemplação. Mas isto é da mesma família espiritual. Então, serviço é as obras. O serviço sem contemplação de nada serve. E a contemplação sem serviço é uma espécie de imaginação. Porque são coisas unidas, é como a fé e as obras, mesma coisa. Então, se você serve, mas se você não contempla, você está fazendo só a metade do seu trabalho. E se você só contempla, nem sei como pode contemplar sem servir, mas digamos que contemple. Então falta a outra metade, que é o serviço. Porque a contemplação, ela é algo que está localizada no nosso nível interior. E o serviço está localizado também no nosso nível exterior. E hoje nós estamos aqui para colaborar na unificação das dimensões. Então nós temos que unir a dimensão externa, aonde podemos estar servindo, com a dimensão interior, e a dimensão onde nós temos a vida interior. Então, como unir isto? Como é que se une isto? Se une servindo e contemplando. O que quer dizer contemplar? Contemplar quer dizer você está tão absorvido em um tema espiritual e evolutivo, quer dizer você está tão concentrado naquele tema que você o transcende. Então, digamos que você esteja contemplando uma pedra preciosa, que você esteja contemplando o retrato de Cristo, que você esteja contemplando a natureza. O que você estiver contemplando, você deve estar ali totalmente inteiro e unido àquilo. E quando você se une àquilo, você transcende aquilo e vai para uma outra dimensão. Então aí está a parte da contemplação. E o serviço, aquilo que você estiver oferecendo como serviço, você não deve estar fazendo aquilo para si, e nem também diretamente para quem está sendo servido. Mas o seu serviço é para o único, o seu serviço é para o universo, e que naquele momento você está canalizando para algo ou para alguém. Mas não é para aquele algo e nem para aquele alguém que você está servindo. Você está servindo ao universo. Você serve o universo naquele ser ou naquela coisa. Você serve o universo naquela necessidade. Não se atrapalhem com isto, porque vocês fiquem no plano material. E a alma fica frustrada. Então, nós servimos o universo nas coisas. Então, se eu vou escrever alguma coisa a serviço, eu estou a serviço do universo naquela escrita. Eu estou escrevendo aquilo a serviço do universo. E depois aquilo vai servir para quem tiver que servir ou para aquilo que tiver que servir.
E como fica o eremita nesse contexto?
O eremita? O eremita só quer isso e mais nada. O eremita quer estar no universo e mais nada. Ele está doado ao universo. Ele é o serviço dele. Ele está doado ao universo. Porque se algum ser humano, se algum representante da humanidade não se doa realmente ao universo, a humanidade está perdida. Porque a humanidade, em geral, só tem rumo, a humanidade só tem destino, a humanidade só tem caminho, é dentro do universo. A humanidade não pode ficar na posição em que ela se encontra. De ela, humanidade. Aqui se fala de humanidade, neste planeta, na superfície, como se humanidade fosse algo que existe. A humanidade existe dentro de um universo. E enquanto ela não estiver doada a esse universo, ela não se reconhece, ela não se encontra. Por isso que ela não se encontra. Ela se debate o tempo todo e não se encontra. Nós existimos dentro de um universo. Existimos dentro da consciência única. E é lá que vamos nos encontrar, como somos. E não nessa posição fictícia, nessa posição ilusória, na matéria. Na matéria não resolvida. Porque se nós não estivermos realmente entregues e unidos ao universo, nós não podemos sequer colaborar para que essas partes, esses fragmentos do universo entrem no equilíbrio total. Porque aquilo que a criação emitiu, e portanto passou a existir nesse nosso tipo de existência, tudo isto tem que aqui encontrar a forma de colaborar com aquilo que o emitiu para ir de volta para lá, levar para lá uma experiência positiva. E se nós estamos aqui para fazer outras coisas, desconhecendo completamente isso, estamos completamente perdidos. Isto equivale a estar perdido, porque não está unido a nada que seja realmente da fonte. Está desligado daquilo que veio fazer, inclusive. Porque nós não viemos aqui para ficar aqui, nem para ficar atados aqui. Nós viemos aqui para elevar isto aqui. Isto é que nós viemos fazer aqui. Elevar isto. E quais as armadilhas sutis que podemos criar nos tempos de hoje? E como discernir entre o real caminho e o falso? Tudo aquilo que você está vendo, tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está ouvindo, que você está pensando, isto tudo é para ser negado. Isto tudo é para você dizer, não é disto que se trata. Se trata de outra coisa. E você está nisso tudo para encontrar do que se trata. Você tem que perguntar, o que é que eu sou? Qual é o meu papel? Qual é o meu trabalho? O que é que eu devo me alimentar? O que é que eu devo falar? O que é que eu devo pensar? O que é que eu devo ver? O que é que eu devo ouvir? Você tem que perguntar isso o tempo todo para ir se encontrando dentro do universo. Tem que estar perguntando isso o tempo todo. Agora, se você diz, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei onde quero chegar, você vai cair num abismo escuro com tudo isto. Porque nada disto é a coisa. É preciso estar sempre perguntando, porque à medida que se está perguntando, alguma resposta se vai ter do próprio interno. Porque quando nós nos pomos a perguntar, como ego, como personalidade, como ser humano, quando nos pomos a perguntar, é porque a nossa alma já começou a fazer esta pergunta. Então nós entramos na pergunta da nossa alma. Por que que muita gente diz, eu não consigo fazer isso, eu estou muito bem como estou, eu nem compreendo para que fazer isto? É porque a alma também não está fazendo. Então tem que esperar pela graça da alma ser impulsionada, estimulada e começar a fazer. Porque aí, a uma certa altura, os corpos e a personalidade e o ser consciente vai começar a fazer também. Agora, enquanto não encontra a força para fazer isto, não encontra a compreensão, é porque a alma ainda não está fazendo. Aí tem a fé que deve estar chegando a hora dela começar a fazer, senão não estaria nem ouvindo isto. E o que pode significar as doenças da glândula tireoide? A glândula tireoide, entre as glândulas no corpo físico, a glândula tireoide está ligada à nossa criatividade. A glândula tireoide desenvolve, à medida que vamos nos tornando positivos, a glândula tireoide vai se estimulando e vai então nos ajudar a ter uma vida criativa. E uma doença da tireoide significa que por muitas encarnações a criatividade foi reprimida, a criatividade superior, a criatividade espiritual foi reprimida, todo o nosso sentido de beleza, de harmonia foi reprimido. Então, a uma certa altura, a glândula tireoide aparece doente, aparece não equilibrada. E nós precisamos, então, reconhecendo isto, pedirmos redenção do estado em que estamos. E quando pedimos redenção do estado em que estamos, isto é atendido. Isto é atendido porque o universo está para atender a isso. Porque cabe ao universo salvar nós todos. De forma que quem pede redenção vai ser atendido. É só pedir. Agora, se não acredita, se acha que não é assim, continue no seu caminho que um dia vai aprender algo nesse sentido. É preciso que a gente peça redenção. Porque todas as encarnações que tivemos, todas as experiências que tivemos, são coisas que nos deixaram tão pesados, nos deixaram tão inertes, que é preciso redenção para sair dessa situação. E redenção, nesse sentido, quer dizer você ter uma oportunidade de fazer o contrário do que sempre fez. Isto que é redenção. Então, nós podemos ter tido centenas de encarnações e chegado neste ponto. E agora precisamos de redenção. Precisamos de redenção. E a redenção vai ser você ter uma oportunidade de refazer algo que é muito importante que você agora refaça certo, que você refaça correto. Então, se você vai pedir redenção, você vai ter o trabalho que você precisa agora para compensar, para equilibrar o que você já fez. Isso chama-se redenção. Redenção não se recebe de graça, como muitos pensam. Redenção é uma oportunidade de você poder equilibrar o que fez e que não foi correto, e que não foi equilibrado nem harmonioso. Isto é redenção. Agora, existem níveis de redenção. Existem níveis de redenção. Existe você precisar de redenção para si, existe você precisar de redenção para certos núcleos teus. Então, isto é um campo bastante amplo. Mas é redenção para todos, é o que todos nós estamos precisando. Irmão Pio é muito direto e sempre foi um colaborador para a redenção de muitos. Irmão Pio conhece todos os níveis dos nossos comportamentos e às vezes tem frases muito sintéticas e que servem para nós todos. E ele diz o seguinte: pense somente no que está fazendo e faça o bem. Isso serve para tudo, desde contemplação até varrer chão. Isto aqui está em todos os níveis. Pense somente no que está fazendo e faça o bem. O que quer dizer isto? Quer dizer, se você está fazendo uma coisa mecanicamente, não é isso. E se você está fazendo uma coisa como todo mundo faz, mais ou menos, imperfeito, defeituoso, não suficiente, isto não serve para nada. Isto não serve para nada. Numa certa economia, isto não serve para nada. Então, Pio não fica fazendo sermão sobre isso. Ele diz, Pense somente no que está fazendo, não pense em outra coisa, e faça o bem. Pronto. E depois ele diz, e se algum pensamento o agita, lembre-se de que a agitação nunca vem de Deus. Tem gente que fica agitada até porque pensa em Deus. Então, a agitação nunca vem de Deus. Então, se alguns pensamentos o agitam, lembre-se que esses pensamentos não vêm do alto, não. Acabe logo com esses pensamentos, porque não é o caso de estar agitado. E agora aqui ele diz a moda dele, não é? O que Teresa sempre diz. Sempre se lembre de que Deus vê tudo e é tudo. Sempre se lembre de que o único vê tudo e é tudo. Então não pense que alguma coisa vai ficar oculta. Tudo é visto. Tudo é visto. Então cuide de tudo. Cuide de tudo, porque tudo é visto. E não pense que uma formiguinha é menos importante do que um homem. Porque no único, tudo é importante. Tudo. Tudo é importante. Então, quando você não está para fazer aquilo que na sua consciência é o melhor, inútil perder tempo fazendo o que não é o melhor, porque isso para a tua evolução de nada vale. Você fica na evolução humana com essas coisas. Mas evolução humana é nada dentro da evolução total, universal. Ofereça a Deus todas as suas ações. É o que estava dizendo da vida de serviço. Eu faço isto para o único. Faço isto para o único. E isso está sendo empregado naquele setor da vida. Ou para aquele ser. Mas eu estou fazendo isto para o único. Eu não estou fazendo isto por ninguém e nem por nada. Estou fazendo isso para a consciência única. E ela que vai usar isto como ela quiser. Imagine, se você estivesse falando para pessoas que não estão ouvindo, você pararia de falar? Sim, pararia, se você estivesse falando para eles. Você fala para o único, e o único vai fazer disto o que ele quiser. E quem está ouvindo está servindo de instrumento para que você fale. Isto é um exemplo. Então, se alguém está ouvindo, está servindo de instrumento para que eu fale. E o fato de eu falar, de eu não estar oferecendo mentalmente, ou de não estar oferecendo em silêncio, mas estar oferecendo falando, rumorosamente, é sinal que aí, num certo nível, esse som precisa fazer alguma coisa. Esse som precisa servir para alguma coisa. Então, fala. Está servindo para alguma coisa esse som? Isso está cheio de elementais, está cheio de devas, está cheio de anjos, de pessoas desencarnadas, pessoas encarnadas. Aqui tem de tudo. E eu estou falando para quem? Estou falando para o único. Porque se estivesse falando para um deles, para outro estaria falando tudo errado. Se eu fosse pensar em alguém aqui enquanto estou falando, só aquele que achava que está certo, o resto achava que estava errado. Agora, se eu falo para o único, ele vai usar isso como ele quiser. Isto vai ser colocado disponível, à disposição. Isso é uma grande liberdade. Agora, ele começa a entrar agora nos planos mais densos. Começa a entrar no nosso viver material. E ele diz, porque ele servia a todos, não? Então, ele agora começa a falar do nosso viver material. Não se chega à redenção e à salvação sem atravessar o mar borrascoso, sempre ameaçador. Aí está falando mesmo com a humanidade, está falando com aqueles que estão no mar. Então, não se chega à redenção e à salvação sem atravessar o mar borrascoso, sempre ameaçador. Isto é bom que a gente saiba, não é? Que quando a gente sai para o caminho, que sim, nós vamos ter aqueles momentos de repouso, senão não suportaríamos. Vamos ter aquele momento de repouso. Vamos ter aqueles momentos em que caminhamos harmoniosamente, sem precisar de tanto esforço. E isto vem ciclicamente, vem todas as vezes que nós precisamos de um repouso para os corpos suportarem. Então vem aqueles períodos de calmaria. Mas não é na calmaria não que se chega. A calmaria é só para a gente se restaurar, é só para a gente se reencontrar bem e para partir. Porque neste universo as forças involutivas ainda não estão resolvidas. Neste universo ainda isto tem que ser resolvido. Forças negativas e forças positivas neste universo ainda estão contrastando. Então não existe caminho assim aberto todo o tempo, não. Agora ele diz: a oração é a efusão do nosso coração no de Deus. Então, nós temos um coração, cada um de nós tem o seu coração individual, e existe um coração universal que chama de coração de Deus. E o que nos faz nos sentir ligados com esta totalidade, com este coração de Deus, o que nos faz sentir ligados a isto, o nosso coração é o órgão para isso. Não é a mente, não. É o nosso coração. Nosso coração é o instrumento para isso. E o nosso coração vai se sentindo coligado com o coração total e, portanto, se encontrando lá, finalmente, uma das ferramentas é a oração. Porque você, quando ora, você está se coligando, está apelando para uma coisa mais alta. E se você está orando com o coração, você está unindo seu coração ao coração único. E é disso que se trata nesse sistema solar. Porque coração quer dizer amor. Então, nesse sistema solar, o processo da oração é aquele que nós dispomos dele. E que é infalível quando realmente é usado e vivido. A tristeza é a morte lenta da alma. E a tristeza não tem nenhuma utilidade. Eu não sei se vocês repararam que quando vocês ficam tristes por uma coisa, que nada muda. Vocês ficam tristes, ficam deprimidos e a coisa continua. Porque o fato de você ficar triste não muda nada. Vocês já repararam isso? Você se entristece, aquilo continua como é. A tristeza não tem a menor utilidade. Menor utilidade. Tem gente que sofre porque o outro morre. Aquilo não faz o outro voltar à vida. É inútil sofrer. Inútil sofrer. Você está se desgastando. Você está se desgastando enquanto podia estar não ficando desgastado. Podia ficar assimilando aquilo que aconteceu. Agora, se fica triste, não muda coisa alguma e você vai ficando desgastado, desvitalizado. Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Quando você percebe que a sua energia está se conduzindo para preocupação, cuidado. Tire sua energia dali. Tire sua energia da preocupação, porque é outra coisa que não resolve. A preocupação não muda coisa alguma. O que muda as coisas são outras coisas, não a preocupação. A preocupação não altera nada, só altera você. É um desperdício. E a perturbação também. Porque a uma certa altura as coisas são como são e não adianta você se perturbar. As coisas são como são. Você se oferece, procura arrumar aquilo, procura fazer. E, claro, isto é uma oferta, é uma tentativa, é uma oferta. Mas não pense que aquilo vai ser, não. Aquilo pode não ser. E você não se perturbe por isso. Um momento depois, recomece tudo de novo, porque é tudo de novo que você tem que fazer. Todos os dias são as mesmas coisas que você tem que falar, você tem que apontar. É a mesma coisa todos os dias, ano após ano. E você não se perturbe, tem que estar disposto a levantar de manhã e fazer as mesmas coisas, porque não adiantou nada. No nosso modo de ver, né? No nosso modo de ver. Depois, aí no universo, nunca se sabe. Quer dizer, ele está falando para nós. Não está falando para nós, humanos. E depois ele diz: na solidão o Senhor nos fala. Na solidão. Na solidão o Senhor nos fala. Então vocês podem estar ouvindo muitas coisas, estão ouvindo, mas ouvir mesmo aquilo que te cabe ouvir, que é a sua voz interior, que é o seu interior, que é o teu senhor lá dentro, o teu nível em que você é senhor, aquilo é no silêncio que te fala. Aquilo te fala é no silêncio. E enquanto você não ficar quieto, enquanto a sua mente não se calar, você não pode ouvir aquilo. Você tem que ouvir todas as outras vozes externas, que nenhuma delas é como aquela. Então você tem que se calar para ouvir realmente o que te cabe. Porque nenhuma voz externa pode ser perfeita para você. Pode ajudar, pode servir para certas coisas, mas a voz que te fala, te transforma, te ensina, te cura, essa é a voz interna. E ninguém vai ouvir isto se está fazendo barulho, se está falando, se está pensando, se está, enfim, imaginando. Tudo isso é barulho, tudo isso é rumor. Agora ele volta mesmo para falar na ninharia, para a gente não dizer que não sabia, que não entendeu, que não ouviu direito, que foi difícil. Ele diz: um exame de consciência, mesmo breve, é necessário todas as noites. Um exame de consciência, mesmo breve, é necessário todas as noites. Um exame de consciência, mesmo breve, te libera de muitas coisas que você deixa de levar para o sono. Então, um exame de consciência, todas as noites, feito direito, vai fazer com que você durma mais leve. E dormindo mais leve, vai poder subir mais alto. Então são coisas simples, mas que têm muita repercussão. Tem muita repercussão. Porque ninguém pode dizer que não compreendeu. E não é digno de receber novas graças quem não é grato pelas graças que já recebeu. Isto é para todos aqueles que dizem: não me atendem, eu peço e não me atendem. Sim, você ficou agradecido pelo que já recebeu? Você teve o dom da vida? Você já agradeceu por estar vivo? E como que você exige outras coisas? Você já agradeceu por estar vivo? Você já agradeceu por estar consciente? Você já agradeceu por estar caminhando? Porque não é todo mundo que está caminhando. Você já agradeceu por estar vendo? Você já agradeceu por ter alimento na mesa? Você já agradeceu por tudo isso? Como é que você quer pedir para ter uma consciência superior? Como que uma consciência superior pode baixar em alguém que não agradece pelo que come? Não agradece por aquilo que está vendo? Porque se ele está vendo, ele deve estar aprendendo alguma coisa. Ele deve estar se educando. Ele está vendo, ele está se instruindo. Quer dizer, eu não estou olhando os outros. Eu estou me instruindo. Eu estou vendo. Estou me instruindo. É muito sutil, irmão Pio. Na vida espiritual, quanto mais se vai adiante, menos nos cansamos. Então, se você começa a andar por aí, correr por aí, você se cansa. Na vida espiritual é o contrário. A vida espiritual é o contrário da vida que a gente leva, vocês sabem já disso. Então, na vida espiritual, você não cansa, não. Se vai mesmo com vontade. Aqui você pode se cansar, mas lá não. E onde há mais sacrifício, há mais generosidade. Então, a nossa generosidade está ligada ao quanto nos custa para podermos dispor de algo, para sermos generosos. Porque se você pega uma coisa daqui, que caiu do céu, e dá ali, isso não é generosidade. Você pegou a coisa daqui e pôs ali. Agora, generosidade só acontece... Você só vai dar com generosidade quando aquilo te custou. Então você sabe o que aquilo te custou. E aí você vai dar ao outro, isto é ser generoso. E ser generoso não fica com nada para si. Ser generoso vai dando tudo. O que te custou? E ele diz que onde há mais sacrifício, há mais generosidade.